se sentar por alguns instantes. Que coisa boa, gente, a gente poder começar o nosso ano, né? Louvando a Deus, começar o nosso ano nos unindo como família da fé. Deus não somente te deu um salvador, mas Ele te salvou para pertencer a uma família. E é na família que a gente cresce, é na família que a gente aprende, é na família que a gente vai se ajudando, se fortalecendo, aprendendo uns com os outros. E nós dizemos aqui na PIB que a PIB é uma família e tem lugar para você. Então, se você é novo com a gente, você está chegando agora, está começando o seu ano, procurando uma família da fé, seja muito, muito bem-vindo no nosso meio. E feliz ano novo, né? Feliz ano novo para você que talvez perdeu ali as minhas boas-vindas iniciais. Bom demais ter você aqui com a gente no nosso primeiro culto desse ano, nesse primeiro dia. Como você pode ver pelas camisetas e pelo nosso painel, 2023 é o ano do novo na PIB. Nós cremos que Deus tem algumas coisas novas para nós. Nós vamos falar a respeito disso durante o culto dessa noite, durante as próximas semanas também. Quero inclusive agradecer a Flu. A Flu é a empresa que fez as nossas camisetas, produziu as nossas camisetas desse ano. Quero agradecer o pessoal da Flu. Se você não conhece a Flu, é uma empresa que nasceu nessa igreja e é uma empresa criada pelo Léo e pela Gi, que não busca lucros. Ela é uma empresa que reverte todos os seus lucros para ajudar seminaristas e missionários que são enviados aqui da nossa igreja. Então, tudo que eles fazem não visa lucros, mas sim poder abençoar seminaristas e missionários. A Flu trabalha com fornecedores que são fornecedores das mesmas empresas que você vai lá no shopping e compra camiseta cara lá. É a mesma fornecedora, é o mesmo tecido que eles usam. Se você já conhece a camiseta da Flu, você sabe que ela é uma delícia de usar. E nós fizemos esse ano algo diferente. Todo ano a gente produz camisetas do ano. Normalmente a gente produzia, né, da forma mais econômica possível, a gente produzia. Esse ano nós fizemos uma parceria com a Flu para a gente poder divulgar o trabalho da Flu e também para que você, ao adquirir uma camiseta, você está automaticamente ajudando um seminarista ou missionário dessa igreja esse ano que nós estamos enviando. Então a gente depois vai passar alguns detalhes para você, se você quiser adquirir uma camiseta também. Mas, gente, nós temos muita coisa nova que vai acontecer nesse ano do novo. Até por isso o nosso tema desse ano é o ano do novo. Nós temos muita coisa já prevista além daquilo que Deus vai fazer. Nós temos já, graças a Deus, a nossa casa nova. Estamos pagando a nossa casa nova, né? Mas esse ano de 2023 nós temos o alvo de transferir os nossos cultos e a nossa sede oficialmente lá para a casa nova. Então esse é parte do novo, do ano do novo, né? Nós estamos aguardando aí algumas coisas ainda que precisam acontecer. Temos alvarás, temos bastante coisa ainda para fazer, mas cremos que nesse ano de 2023 nós vamos para lá, vamos transferir os nossos cultos para a casa nova. Além disso, no ano de 2023 nós estamos preparando um novo devocional diário. Vai acontecer o devocional diário, como ele normalmente acontece, como você já está acostumado, mas num formato diferente, num jeito diferente esse ano. Um novo devocional diário, para a gente dar uma mudada em algumas coisas também. Mais informações estão vindo a respeito disso. Nós vamos ter em 2023 um novo discipulado também. O discipulado vai acontecer, mas de uma forma diferente, nova, e nós vamos estar falando mais a respeito disso. Inclusive, nós temos alguns ministérios novos no ano 2023, entre eles o Marketplace para empreendedores e autônomos. Nós vamos ter inclusive um encontro ainda em janeiro, e nós temos um novo ministério que vai lançar agora aberto para a igreja toda em 2023, chamado 30 Semanas. Vai ser na quarta-feira à noite, a partir de março, aqui. É um ministério que nós estamos trazendo lá de São José dos Campos, da igreja da cidade, que usa princípios terapêuticos e princípios bíblicos para ajudar a gente a encontrar cura e restauração para algumas áreas das nossas vidas onde a gente está meio preso, meio travado, meio parado. O 30 Semanas tem sido revolucionário na vida de pessoas e começa aqui dia 1º de março. A gente vai estar dando mais informações para vocês. Então tem muita coisa nova chegando na PIB em 2023, mas além daquilo que está acontecendo na PIB, nós cremos que Deus tem algo novo para a sua vida e para a minha vida em 2023. Você acredita nisso? Então não é só o novo da instituição, do prédio, do ministério, mas é um novo de Deus que Deus quer fazer na sua vida e na minha. É um novo individual e um novo coletivo. Inclusive, quero liberar como uma palavra profética sobre a sua vida, que esse ano vai ser o ano do novo na sua vida. Esse tema não é um tema qualquer, esse é um tema que Deus coloca no meu coração ao longo do ano, e a gente crê que é um tema profético, é uma direção de Deus. Eu dizendo, cara, é aqui que eu quero levar vocês, profético no sentido que ele aponta uma direção e um futuro que Deus tem para nós. Então eu creio que esse tema desse ano é algo que Deus quer fazer no seu coração e na sua vida. Eu creio que aquilo que você nunca viveu, você vai viver esse ano em nome de Jesus. Eu creio que aquilo que você nunca experimentou, você vai experimentar nesse ano em nome de Jesus. Aquilo que você nunca viu, você vai ver esse ano. E aquilo que você nunca fez, você vai fazer esse ano em nome de Jesus. E quando eu falo sobre aquilo que você nunca experimentou, nunca viu, nunca fez, talvez venha à sua mente, como é normal vir à nossa mente, aquela viagem que você está esperando fazer e você, cara, eu nunca vi, né, a Praia do Caribe, esse ano eu vou ver, né? E inclui tudo isso, cara, que Deus te abençoe, que você possa ir, me leva junto, eu carrego as suas malas, não tem problema nenhum. Que Deus te abençoe, tá? Mas eu não estou falando disso, de coisas que a gente acumula e de experiências necessariamente, apesar de não ter nada de errado com isso, mas eu creio que aquilo que você nunca viu da parte de Deus, você vai ver esse ano. Aquilo que você nunca experimentou da presença de Deus, você vai experimentar esse ano em nome de Jesus. Aquilo que você nunca fez com Deus, em parceria com o Espírito Santo, você vai fazer esse ano em nome de Jesus. Estou falando de coisas de Deus sobre a nossa vida, que eu creio que Deus tem algo novo para mim e para você. E eu quero te convidar hoje, nesse nosso primeiro domingo, a você se preparar para você receber o novo que Deus quer derramar sobre você. Já que é o ano do novo e nós cremos que Deus vai derramar coisas novas sobre nós, nós vamos nos preparar então para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida, e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de eu entrar nos textos de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente com o novo. Uma experiência bem nova. Eu estava em São Paulo, capital, indo para São José dos Campos, para a igreja da cidade. E eu descobri um tempo atrás que uma das formas mais econômicas de você fazer esse trajeto, mais do que alugar um carro, pegar um Uber, é você alugar um tipo específico de carro, um carro 100% elétrico. Tem uma foto dele aí, não sei se vai aparecer, mas tem uma foto. Tá aí o carro, ó. É um carro 100% elétrico, não é híbrido, não é nada disso, ele é 100% elétrico, ele não tem motor a combustão, ele é plugado na tomada, ele, né, não faz barulho quando liga, ele é totalmente diferente do seu conceito normal de carro. Eu sei que no ao redor do mundo já está bem mais difundido isso, mas no Brasil ainda é uma coisa razoavelmente nova, né? Então, para alugar esse carro, eu não falei com ninguém, não falei com nenhuma pessoa, eu fiz tudo via aplicativo. Cheguei, eles falaram, ó, o carro está em tal estacionamento, aeroporto de Guarulhos, vai lá e pega. Eu fui lá, conferi a placa, ele mesmo, aperte aqui para destravar o carro. Eu, pum, e o carro, tchum, abriu as portas. Falei, caramba! Ou esse negócio é magia negra ou é tecnologia, um dos dois, não sei qual dos dois, né? Aí apanhei um pouquinho para tirar o plug e tal, daí eu liguei o carro, mas você não sabe se o carro está ligado, se não está, porque eu liguei, mas não fez barulho. Falei, Jesus, será que está ligado? Aí o carro começou a voltar, porque ele já estava ligado, mas estava no neutro, enfim. Me bati um pouquinho no primeiro ano, esse ano, segundo ano, fiz a mesma coisa, já consegui me adaptar um pouquinho ao novo. Mas está aí uma coisa que é nova, há mais de 100 anos a grande maioria dos carros são carros a combustão, e essa tecnologia está mudando a realidade, ainda está demorando a chegar no Brasil, mas está mudando a realidade, é uma experiência totalmente nova e diferente. Agora, já que nós estamos no primeiro dia do ano, eu vou confessar alguns pecados para vocês. Um dos meus pecados foi que eu estava na Dutra, eu estava passando os postos de gasolina com o nariz empinado, tipo, que turma atrasada essa, abastecendo seus carros com gasolina, né? Meu Deus, esse negócio extraído da terra lá, misericórdia, refinado, coisa horrível, né? Eu no meu carro elétrico, esquecendo que eu tenho dois carros a combustão em casa, mas tudo bem, né? Me senti assim muito tecnológico por alguns minutos. Mas gente, a realidade é que Deus sempre tem o novo para nós. Deus é o Deus do novo. Quero pensar contigo um pouquinho sobre só algumas coisas que a gente sabe do novo que aparecem na Bíblia. Na Bíblia nós temos divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus é o Deus do Novo Testamento. Deus é o Deus que nos dá um novo e vivo caminho em Jesus, um novo caminho em Jesus. Deus é o Deus que nos dá uma nova identidade quando nós saímos do nosso pecado e da nossa perdição e nos tornamos filhos. Nós temos uma nova identidade, não mais servos, não mais escravos, não mais distantes, agora filhos de Deus, uma nova identidade nos é dada em Jesus. Nós temos uma nova família da fé que nós recebemos também quando nós entramos como filhos de Deus. Deus, na Bíblia, diz que Ele nos daria um novo coração, tiraria o coração de pedra e nos colocaria um novo coração, falando sobre a transformação interior que Deus quer trabalhar em mim e em você. E quando a gente olha na Bíblia para o futuro, Deus fala de um novo futuro que inclui um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Né? Então são coisas novas. Deus é o Deus do novo. Ele sempre tem algo novo para mim e para você. E nós vamos falar hoje sobre como você pode se posicionar para receber aquilo que eu creio que Deus vai derramar sobre a PIB em 2023. A pergunta é se você vai estar preparado para receber o que Ele vai derramar, ok? Então, primeira coisa que você precisa entender para a gente se preparar é que o novo, ele não acontece por acaso. Ele precisa ser buscado. Primeiro ponto é esse: o novo, ele não acontece por acaso, ele precisa ser buscado por mim e por você. Então existe uma ação e uma atitude da nossa parte que precisa acontecer, e a gente vê um exemplo disso em Josué capítulo 3, versículo 5, onde a gente lê o seguinte: que Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Não está aparecendo na projeção, mas a gente vai trabalhar para aparecer. Josué diz o seguinte: santifiquem-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Só para você entender o que está acontecendo aqui. O povo de Israel, nessa história, eles tinham saído da escravidão do Egito, mais de 400 anos escravos no Egito. Aquela história toda que você conhece, Moisés é usado para libertar o povo de Faraó, eles caminham pelo deserto e eles chegam então na beira da terra prometida. Depois de 40 anos no deserto e 400 anos antes como escravos, eles chegam na beira do Rio Jordão. O Rio Jordão não é muito largo, você consegue enxergar o novo de Deus do outro lado. Literalmente você consegue enxergar, cara, está ali o novo, está ali a promessa, o novo de Deus que Deus prometeu está ali, eu consigo já enxergar. Eles estavam prestes a cruzar para o outro lado e começar a conquistar o novo de Deus. Eles já tinham um novo líder, Moisés já tinha morrido, Josué se levanta para substituir Moisés. E o que Deus diz para eles nesse momento é o seguinte: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É interessante que Deus promete, cara, eu vou fazer o novo, amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. O novo já está prometido para vocês, mas antes do novo, hoje, vocês precisam se santificar, vocês precisam se preparar. Deus já tem a promessa, cara, eu vou fazer, mas falta você buscar e preparar. Por quê? Porque o novo nunca acontece por acaso, ele sempre tem que ser buscado. O novo nunca acontece por acaso, ele deve ser buscado por mim e por você. Tem algumas posturas e atitudes que a gente precisa alinhar para receber esse novo de Deus. Durante esse ano nós vamos ter séries de mensagens muito profundas para te ajudar a buscar o novo de Deus. Esse ano você vai aprender muitas coisas, começando já em fevereiro, vamos começar com uma série tremenda para ajudar a gente a se posicionar e a receber o novo de Deus e a entender aquilo que Deus tem para você, mas requer essa nossa busca. Segunda coisa que a gente precisa entender é que o novo requer novas ações. O novo requer novas ações. E tem uma frase que é atribuída ao Einstein, mas aí dizem que não era dele, na verdade. Eu não sei se é dele, se não é dele, mas a gente até fala ela porque a gente sabe que é verdade, né? A gente sabe isso experiencialmente na nossa vida. Que a insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Cara, você fazer a mesma coisa e esperar outro resultado é loucura, é impossível você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. O novo, gente, nunca vai ser alcançado fazendo as mesmas coisas. E aí tem gente que fala assim: 2023 eu quero o novo de Deus, mas eu não vou fazer nada diferente, né? Vou continuar orando do jeito que eu sempre oro, né? Indo na igreja quando dá, e vou fazer as coisas, e vou, cara, eu vou manter o meu ritmo em 2023, mas pastor, eu quero o novo de Deus, com certeza, amém, Deus, eu quero o novo, mas não quero fazer nada diferente para receber o novo. E se você fizer as mesmas ações em 2023 que você fez em 2022, o resultado provavelmente vai ser o mesmo. Se isso foi um bom resultado, cara, continue. Se não foi o resultado, se não está aquilo que você quer, busque algo novo da parte de Deus nesse ano. Tem gente que quer o novo de Deus, mas não quer se movimentar, não quer fazer uma coisa nova. É o crente 3S. Já ouviu falar do crente 3S? É o crente 3S que fica ali, né? Quer o novo, diz amém, mas não faz nada. 3S, ele é salvo, sentado e satisfeito, né? Salvo, estou indo para o céu, estou sentado, estou satisfeito, estou de boa. Eu até quero novo, mas não vou fazer muita coisa para buscar. Gente, não pode ter crente 3S aqui em 2023, em nome de Jesus, tá? A gente vai, cara, a gente vai se movimentar. Eu quero desafiar você a servir nesse ano de 2023. Se você não serve ainda, se conecte no ministério. Venha servir, uma das melhores coisas para suas emoções, para o seu intelecto, para sua, até para psicologicamente, para você estar bem, é você servir alguém, você se movimentar em prol de alguém. Sirva se você não está servindo ainda. Tem muitas oportunidades para você fazer isso. Participe de um pequeno grupo. Se você não está conectado, gente, com a família da festa, você precisa se conectar. Participe de um pequeno grupo. Quem sabe esse ano você decide fazer o devocional diário. Talvez tua vida devocional não está lá aquelas coisas. Nós temos um devocional todos os dias para você assistir. Ah, mas eu não posso no horário. Mas fica gravado, você assiste qualquer outro horário. Faça o devocional diário, né? Discipline-se nesse sentido para que você possa estar crescendo. E quem sabe você pode também começar a participar financeiramente da vida da igreja. Tem coisas que você pode fazer para você começar o seu 2023 diferente. Olha só essa frase, guarde ela contigo. Diz assim: o novo de Deus pode estar logo do outro lado de um sim da sua parte. O novo de Deus pode estar logo do outro lado de um sim da sua parte. Algo que Deus diz, cara, vamos se envolver, vamos participar de um pequeno grupo. Você diz sim, cara, isso começa algo novo no seu coração. Deus diz, olha, vamos começar a passar mais tempo juntos. Eu quero ter um tempo junto contigo, né? Um tempo devocional todos os dias. Você diz sim para isso, isso starta algo novo no seu coração. O novo de Deus pode estar do outro lado de um sim da sua parte. Uma nova ação que produz algo novo na sua vida. Então o novo requer novas ações da minha parte e da sua parte. Terceira coisa que o novo requer também é uma nova atitude nossa. Então passa por nossas ações, mas passa também por nossas atitudes. Existem novas atitudes que nós precisamos adotar. Eu quero ler contigo um versículo que vai ser a base para o nosso ano do novo. Ano passado nós tínhamos um versículo que serviu como a nosso norte, como a nossa base. E esse ano nós teremos também o versículo que eu quero ler para você aqui, que fala a respeito do nosso ano do novo. Mas antes da gente ler, só para você entender, Jesus está aqui falando com os fariseus. Fariseus eram os líderes religiosos judeus da época, que era a instituição, né? Era o costume, era o normal da vida religiosa. Jesus vem para para a região de Jerusalém, ele começa a fazer coisas novas, coisas diferentes. Cara, Jesus almoçava com pecadores, Jesus perdoava prostitutas, Jesus conversava com pessoas que não era para ele conversar. Jesus começa a quebrar alguns moldes e os fariseus começam a olhar para Jesus e dizer: ó, esse negócio que você está fazendo aí não se encaixa nos nossos padrões. Está errado. Eles começam a protestar porque eles não conseguem receber o novo que Jesus estava trazendo. E aí Jesus, em resposta ao protesto deles, em resposta a essa briga deles com Jesus, Jesus diz o seguinte, em Marcos capítulo 2, versículo 22, Jesus diz: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se ele fizer isso, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Aí você fala, cara, mas o que que Jesus está falando, né? Couro, vasilha de couro, nem sabia que guardava vinho em vasilha de couro, né? Vamos entender a analogia para a gente entender o que que Jesus está querendo dizer aqui, tá? Na época de Jesus, o vidro não era disponível como ele é disponível hoje, tá? Não era nada barato, era algo que ainda estava chegando naquela época, naquela região. Então, quando as pessoas faziam a colheita das uvas e pisavam as uvas para produzir o vinho, eles guardavam então esse suco que estava fermentando e se tornando vinho, eles guardavam em vasilhas de couro, tá? Era o que tinha naquela época, então eles guardavam em vasilhas de couro. De couro bem amarradinho, e ali se tornava então uma forma de você poder estocar esse vinho. Só que tem um problema: esse vinho, uma vez prensado, ele começava o seu processo de fermentação, mas ele não estava 100% fermentado quando ele era colocado na vasilha de couro. Ele continuava a fermentar uma vez colocado na vasilha. Então você pega a vasilha, enche de vinho, né, que está fermentando, você amarra aquilo bem amarradinho para aquilo não derramar, mas à medida que o vinho vai fermentando, o que que acontece? Acontece uma liberação de gases dentro daquele espaço, e aquilo começa a expandir, aquilo começa a crescer, aquilo começa a fermentar, e se você não tiver uma vasilha apropriada, a fermentação explode, né, aquela vasilha, e todo o vinho, todo o trabalho que você teve, toda a parte da sua colheita se derrama e você perde aquilo que você preparou. É isso que Jesus está dizendo aqui. A gente sabe mais ou menos, né? Essa ideia de pôr vinho em couro é uma coisa meio estranha para nós. Mas se você já abriu uma Coca-Cola chacoalhada, você sabe do que eu estou falando, né? Tá? A Coca-Cola não é fermentada, obviamente, né? Mas é a mesma ideia. Existe uma pressão interna e você chacoalha aquilo, você libera os gases que estão dentro da Coca-Cola e você abre aquilo, você sabe que aquilo vai para tudo quanto é lugar. Você perde muito, né, daquilo que você tinha preparado. É isso que Jesus está dizendo. Se você colocar vinho novo em vasilha velha, ela não vai aguentar. Que o vinho novo precisa ser colocado somente em vasilha nova. Que diferença faz, pastor, se a vasilha é nova, se a vasilha é velha? O que Jesus está querendo dizer aqui? É simples, que quando a vasilha era nova e o couro era novo ainda, ele tinha uma elasticidade, ele conseguia expandir e trabalhar à medida que a pressão interna ia aumentando, o couro ia esticando e aumentando, e conseguia conter aquela pressão sem estourar, porque couro novo ainda tem uma certa elasticidade e maleabilidade. Agora, você colocou isso dentro de uma vasilha de couro velha, que já está rígida, que já não trabalha mais, que já está ressecada, que já não consegue se adaptar, essa vasilha vai estourar e você vai perder todo o seu trabalho. Vai perder a vasilha, porque a vasilha agora está estourada. Segundo, você vai perder todo o seu vinho, que vai acabar se derramando. O que Jesus está dizendo aqui? Simplesmente que o novo não cabe no velho. É isso. Jesus está usando uma analogia muito comum da sua época, só para dizer para a gente, cara, o novo não cabe no velho. Se você quer algo novo, você vai ter que mudar algumas coisas para poder receber esse novo. Se você for estudar, inclusive, mais de perto esse texto, você for entrar na língua original que foi escrita, que foi no grego, você vai ver que no português aparece vinho novo, vasilha nova, né? A mesma palavra, novo, nova. Mas no grego são duas palavras diferentes. E é bem interessante você estudar isso, porque você descobre que quando Jesus está falando do vinho novo, ele está usando uma palavra grega que é a palavra neos, que significa novo em relação ao tempo. É uma coisa recente, uma coisa atual, uma coisa inovadora com relação ao tempo. Mas quando ele fala sobre a vasilha de couro nova, ele usa uma palavra que é a palavra kainos, que é uma palavra que fala sobre o novo com relação à sua prática. São novas práticas, não é um novo no sentido de recente, mas uma nova prática, uma forma inovadora de se fazer alguma coisa. E o que Jesus está dizendo para nós aqui é o seguinte, que o novo de Deus em 2023, o novo que Deus quer fazer nesse tempo, vai requerer novas práticas da sua parte e da minha parte. Vocês entendem? O novo que Deus quer fazer nesse tempo de 2023 vai requerer de mim e de você novas práticas para a gente poder receber aquilo que Deus tem, passar pelo processo e não se perder aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu quero colocar para você algumas vasilhas para a gente considerar. Vai aparecer no telão para você algumas vasilhas para você considerar, algumas práticas que talvez a gente precise analisar no começo desse ano. Primeira prática ou vasilha para você considerar é a sua vida com Deus. Quero perguntar para você, como é que tem sido até esse dia, como é que tem sido em 2022 a sua vida com Deus? Estou falando do seu tempo com Deus. Aquele tempo que como filhos a gente passa com o nosso pai, né? Enquanto membro de uma igreja, você pode só vir no culto de domingo à noite e você fez a sua função de membro, beleza. Mas se você é mais do que membro e você é filho ou filha, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Como é que tem sido a sua vida com Deus? Essa vasilha, será que ela está maleável? Cara, ela está pronta para receber algo novo de Deus? Você está conectado com Deus? Você está tendo seu tempo de oração? Você está lendo a sua Bíblia? Você está, sabe, buscando a Deus no seu dia a dia e pronto para receber? Ou será que essa vasilha do seu tempo com Deus está meio ressecada? Está meio já antiga, já perdeu sua elasticidade, não está preparada para receber o novo de Deus. Essa vasilha do nosso tempo com Deus, ela precisa ser renovada, ela precisa ser retrabalhada. Tem práticas novas que a gente precisa assumir, tem posturas novas que a gente pode assumir, dizendo, Deus, eu quero me preparar, eu quero receber o novo, mas essa vasilha do meu tempo com Deus, talvez precisa ser repensada e renovada. Quer ver uma vasilha que a gente tem que aprender a trabalhar? É a vasilha da nossa agenda. Gente, todos nós temos um equalizador em comum. Todos nós temos 24 horas por dia para a gente trabalhar, viver, dormir, fazer o que você precisa fazer. E se a sua vasilha estiver muito cheia, não sobra espaço para Jesus. Aí Jesus diz: cara, esse é o ano novo, eu quero derramar algo novo, mas a tua agenda, a tua vasilha está tão cheia de outras coisas, e não são coisas ruins necessariamente, mas qualquer coisa que você colocar no lugar de Jesus é menor do que ele. Não existe nada melhor ou nada maior do que Jesus. Então, às vezes nossa vasilha está cheia de coisas menores, coisas que são importantes, que a gente precisa fazer, mas talvez na sua vasilha, da sua agenda, está faltando espaço. Eu quero convidar você a dizer: Senhor, eu quero te entregar essa vasilha da minha agenda. Refaz a minha agenda, me ajuda a priorizar o Senhor, me ajuda a organizar a minha vida para preparar a minha vasilha, para dizer: Senhor, eu quero novo. Mas a vasilha precisa estar pronta. Tem uma terceira vasilha que eu quero convidar você a olhar comigo hoje, que é a vasilha das nossas prioridades. Gente, nós vivemos num mundo que nos diz que aquilo que é importante é aquilo que a gente consegue aqui na terra enquanto a gente está vivendo aqui. E muitos correm atrás disso, passam a sua vida toda correndo atrás disso, coisas que não vão levar consigo e perdem a oportunidade de crescer e de ter a única coisa que a gente leva com a gente, que é o relacionamento com Deus. E às vezes as nossas prioridades precisam mudar. Não existe nada de errado em você ter sonhos e ambições, eu tenho também, nada de errado com isso, mas todo sonho e ambição que se torna mais importante para mim do que conhecer Jesus, se torna, na verdade, na minha vida, idolatria. Se torna um ídolo que eu adoro, ele começa a competir no meu coração pelo lugar de Deus. E como povo de Deus, nós temos um convite hoje de dizer: Senhor, talvez eu estou com a minha vasilha das prioridades toda rígida, toda desgastada, toda errada, e eu preciso dizer: Senhor, eu quero uma vasilha nova com relação às minhas prioridades. Eu quero focar de novo no Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor, para aquele lugar de conhecer o Senhor, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Talvez você precise renovar essa vasilha para receber o novo de Deus, e eu quero te convidar a você fazer isso hoje. Queridos, Deus quer derramar coisas novas sobre a sua vida em 2023. Você crê nisso? Eu creio demais. A minha pergunta para você é: você está preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados para aquilo que Deus já preparou para derramar sobre nós? É interessante porque o vinho na Bíblia, ele tem algumas simbologias. Entre elas, o vinho representa alegria. Deus tem alegria para você em 2023. Mas essa alegria vai ser encontrada na presença dele, na presença da família dele, na presença das coisas de Deus, com as prioridades alinhadas. O vinho, ele representa também colheita. Afinal, o vinho acontecia, né? A produção do vinho acontecia quando as uvas, uma vez maduras, eram colhidas, pisadas e era feito vinho. Então, representava uma colheita. Eu creio que Deus tem colheita para você em 2023. Nós precisamos preparar nossas vasilhas. O vinho, ele também representa na Bíblia a excelência de um bom vinho. Eu creio que Deus tem excelentes coisas para derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida também nesse ano. Nós precisamos preparar as nossas vasilhas para a gente receber aquilo que Deus já determinou que vai ser derramado. Senão a vasilha se quebra, o vinho se derrama, o vinho se perde. Deus não quer que você perca aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida em 2023. Então vamos preparar nossas vasilhas. Vamos ajustar aquilo que precisa ajustar. Aquilo que já perdeu sua maleabilidade, já ficou rígido, já ficou duro, já ficou enrijecido, já não comporta mais. Vamos entregar hoje, vamos pedir: Deus, eu quero ser, como a gente cantava antigamente, um vaso novo. Eu quero receber algo novo do Senhor. Quero renovar meu coração na tua presença para estar pronto e preparado para receber tudo que o Senhor tem para nós. Nós temos, como eu falei no começo, a casa nova, o novo discipulado, 30 semanas, muitas outras coisas nós vamos vivenciar. Mas você precisa reter tudo que Deus quer derramar sobre a sua vida também. E para isso nós precisamos de vasilhas novas. Então, o que precisa mudar na sua vida? Como que a gente pode se preparar, se orientar para esse ano 2023? Tem alguma coisa na sua vida que talvez você diria: cara, minhas prioridades, minha agenda, minha vida com Deus não está legal, preciso dar uma repaginada, preciso dar uma, sabe, dar uma recuperada nisso para que eu possa estar preparado. Eu não quero só fazer as mesmas coisas que eu fiz o ano passado, quero fazer coisas novas. Aonde você está, fecha seus olhos comigo por um instante, vamos orar, vamos falar com Deus sobre isso. Tem alguma coisa que você acha que precisa ser repaginado, reconstruído, renovado? Está meio árido, está meio seco, está meio, sabe, não tem vida. E talvez precisa ser trabalhado de novo no seu coração. O que, que é? Deixa o Espírito Santo trazer a sua mente. O Espírito Santo é aquele que pega aquilo que eu só falei, só deixei a bola quicando para ele poder chutar. Agora é a hora dele dizer: ó, na tua vida, filho, filha, tem essa área aqui que está meio seca. Eu quero derramar algo novo, mas não quero que aquilo que eu vou derramar se perca. Então vamos dar uma renovada, vamos dar uma repaginada. É o ano do novo. Vamos preparar as vasilhas para receber aquilo que eu tenho para você. O que que tem no seu coração, na sua vida, na sua agenda, nas suas prioridades que você precisa mudar? Entregue isso para Deus agora em oração. Fala com Deus como se Ele te ouvisse, porque Ele te ouve. Fala: Deus, eu estou te entregando a minha agenda. Eu sei que eu corri demais em 2022. Eu quero te dar mais tempo. Quero passar mais tempo. Quero aprender a estar mais quieto na tua presença. Eu quero me ancorar mais no Senhor nesse ano. Talvez são tuas prioridades. Deus, eu me distraí com um monte de coisa que não era coisa ruim, mas eu fiquei distraído e passei um ano distraído com um monte de coisa. Deus, eu quero renovar minhas prioridades. Talvez tenha a ver com alguma outra coisa que o Espírito Santo vai sussurrar no teu coração agora, mas entrega para Deus, entrega para Deus. Diz: Deus, estou te entregando. Se você quer de fato entregar, né? Diga: Deus, eu estou entregando, eu quero renovar, eu quero novas vasilhas, quero estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer esse ano. Nós entregamos a Ti, Deus. Agora olha para mim aqui de novo. O que será que Deus derramaria na sua vida e na sua família se você tivesse preparado em 2023, hein? Cara, se você tomar um passo nessa direção, de você se envolver, de você servir, de você fazer o devocional, sei lá do que Deus colocou no teu coração, daquilo que precisa ajustar, se você fizer isso, o que será que Deus vai derramar sobre a sua vida e a sua família em 2023, se você agir em cima disso? Pode ter certeza que é muito mais do que você pode imaginar. Pode ter certeza que é muito melhor do que você pode pensar hoje. Então, se você quer isso, mais uma vez, feche seus olhos e diga a Deus: Deus, eu quero algo novo do Senhor em 2023. Fala com Deus aí. Deus, eu quero algo novo. Mas não fala só porque eu pedi para você falar. Porque Deus olha o nosso coração. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Fala: Deus, eu quero algo novo. Ou talvez você está tão longe, você diz: cara, eu não... For bem honesto, eu nem sei se eu quero. Talvez a tua oração hoje é: Deus, eu quero querer algo novo. Eu quero querer algo novo do Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Diga: Deus, eu quero algo novo na minha família, no meu casamento. Talvez meu casamento está ressecado, meu relacionamento com meus filhos está ressecado. Talvez meu relacionamento com fornecedores, na minha empresa, com empregados está ressecado. Talvez, eu não sei o que é na sua vida, mas diz: Deus, eu quero algo novo nesse ano de 2023. Senhor, nós nos posicionamos para dizer sim ao teu convite e ao teu chamado nessa noite, em nome de Jesus. Erga suas mãos, não. Abra seus olhos, desculpa, mais uma vez comigo. Eu quero encerrar o nosso tempo juntos hoje, celebrando aquele que morreu em nosso lugar para nos dar o novo. Hoje é o primeiro domingo do mês e o domingo que nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia, ela celebra o fato de que através de Jesus nós podemos ser novos, nós podemos ser diferentes. Então, eu quero encerrar nos apontando para aquele que renova todas as coisas, que nos faz novas criaturas, celebrando contigo essa realidade, te apontando para o nome de Jesus, que é capaz de fazer tudo novo. E a galera que vai nos servir já pode chegar. Galera que vai nos servir. Eu quero que você tome esse momento agora, daqui a pouco eles vão nos servir, eu tenho só algumas instruções antes, mas toma esse momento para apontar o teu coração para o nome de Jesus, que é capaz de renovar todas as coisas. No nome de Jesus tudo se faz novo. Toma esse momento para apontar o seu coração para o sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos livra de todo o passado e nos faz novas criaturas em Cristo. À medida que forem passando, você pode pegar o copinho. Você não precisa ser membro da PIB para você participar com a gente, mas é importante que você tenha um relacionamento com Jesus, para você entender que você está fazendo algo aqui que lembra Jesus. Então é importante que você tenha um relacionamento com Ele. E você pode receber aí o copo, e você pode se preparar, e nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. celebrar o fato que Jesus abriu um caminho para que você fosse feito novo, para que você fosse feita nova em Cristo Jesus. Por causa do sangue dele, representado no copo que você está recebendo, por causa do sangue dele, não existe nada que ele não possa transformar e renovar. Nada. Não existe barreira e nem dificuldade, nem vício e nem pecado, e nada que você diga: cara, mas tem essa situação, pastor. O sangue de Jesus é capaz de renovar todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que tem Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero celebrar isso contigo hoje, essa realidade. Talvez você precisa pegar essa realidade e dizer: cara, eu já estava desacreditando de algumas coisas, mas eu vou usar essa ceia hoje para declarar que Deus é capaz de fazer coisas novas na minha vida em 2023, de renovar aquilo que precisa ser renovado na minha vida em 2023. Assim que todos forem servidos, nós vamos juntos receber esses elementos, elementos que em si não tem nada de especial, é pão e suco. Mas o que é especial nesses elementos é que eles nos remetem a um momento em que Jesus, poucas horas antes de ser crucificado, ele se encontra com seus discípulos numa mesa como essa, com pão como esse. E ele fala daquilo que aconteceria com ele, da sua morte. E ali ele faz algo que ele chama de uma nova aliança. Mais uma coisa nova. Ele diz que o cálice que ele compartilhava com os seus seguidores ali, o cálice que nós estamos compartilhando hoje, é o cálice da nova aliança no seu sangue. Uma aliança que não depende da minha capacidade nem da sua, mas que depende inteiramente da capacidade de Jesus de perdoar e de salvar, de nos libertar do nosso pecado. E ele é plenamente capaz. Uma aliança que nos convida a uma nova forma de caminhar, um novo jeito de viver, não buscando transformação de fora para dentro. Nunca funciona e nem vai funcionar. Mas um sangue e um corpo que foi quebrado de fato, e um preço que foi pago de fato, para que nós, uma vez entendendo isso, pudéssemos receber Jesus aqui, ó, em nosso coração, no centro das nossas emoções, e a partir do centro das nossas emoções a nossa vida começar a ser transformada de dentro para fora. Essa é a transformação que Jesus vem fazer. Ele não quer somente mudar o seu comportamento por fora, a sua fachada, e deixar por dentro do mesmo jeito. Ele quer começar dentro de você. E talvez até por fora na fachada não apareça tão rápido, mas por dentro Deus está trabalhando. E através do seu sacrifício, ele é capaz de nos libertar do pecado que nos prendia e nos fazia escravos dele, do pecado. E ele nos torna, o que Paulo diz, escravos de Cristo agora, com uma nova identidade, agora apontados na direção do certo, do bem, da verdade, da luz, do correto, do amor. É o que Jesus veio fazer por mim e por você. E hoje nós vamos celebrar aquele que fez tudo novo e que tem algo novo para mim e para você. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele disse: esse é o pão que simboliza o meu corpo, que é quebrado por vocês. Vamos comer desse pão juntos, celebrando o corpo de Cristo. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês, no meu sangue, aliança de amor. Vamos celebrar nesse novo ano essa nova aliança de Jesus conosco. Vamos beber juntos do cálice. Pai, nessa noite nós te louvamos pelo teu filho Jesus, que vem fazer tudo novo. Que assim seja sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a nossa igreja esse ano. Deus, nós dizemos sim como igreja hoje. Para todo o novo que o Senhor quer derramar sobre nós dizemos sim, Deus. Nós nos abrimos e concordamos, dizendo sim para aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Obrigado por esse primeiro culto do ano. Obrigado por essa orientação. Obrigado pelas novas vasilhas que o Senhor está preparando em nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer derramar. E nós dizemos, Deus, derrama mesmo. Nós estamos sedentos por algo novo do Senhor nesse ano. Oramos em nome de Jesus. Amém.